Na linha para conversar conosco, economista-chefe da Necton, André Perfeito. Boa noite, André. Sempre bom lhe ouvir aqui na Rádio Gaúcha. Obrigado por nos atender nesta noite.
Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Um prazer falar com vocês.
Bom, nós tivemos, há exatamente um ano atrás, a taxa Selic em 2%, considerada a mais baixa, né, que nós tivemos na história da medição. Agora ela vem crescendo, mês a mês, e já é o quarto reajuste consecutivo. Qual é a tua análise a respeito desse momento da economia e, enfim, se é uma medida correta do Copom? Como é que tu está avaliando, André?
Bem, de fato, a gente está tendo um processo de alta na taxa de juros, mas não por menos, né? A gente tem visto a inflação tirando o sono do brasileiro, né? As últimas medições do IPCA têm sido absolutamente relevantes, né? A gente viu uma alta muito grande de alimentos, a gente viu depois uma alta muito grande de energia elétrica, né? E esses componentes tendem a continuar pressionando, né? A gente sabe como tem batido na produção agrícola do Brasil, por exemplo, tanto a estiagem, a seca que teve, que também tem um efeito na energia elétrica, mas também a geada, né? A gente teve um período bastante severo climático. Isso daí está gerando inflação, né? Mas agora a gente fica numa situação difícil, né, Gustavo? Porque a alta da inflação tem a ver com componentes da oferta, ou seja, teve um problema de geada, teve um problema hidrelétrico e também está tendo um problema com commodities. O commodity está subindo bastante, tanto é que o setor agro está fazendo a festa, né? Tá achando muito bom esse momento. Mas a taxa Selic, a gente pode ser muito patriota, né? Mas não é porque subiu a taxa Selic que vai diminuir o preço de minério de ferro, outros itens, né? E muito menos taxa Selic é dança da chuva, né? Então, o Banco Central está tendo que subir meio a contragosto, por assim dizer, para tentar evitar que esse processo se inflame, ou seja, se espraie aí para mais altas de inflação do que deveria.
De qualquer forma, já há um adiantamento do Copom aí que setembro pode vir mais um pontinho aí, né, de aumento.
Exatamente, né? Ele já mandou avisar que vai subir o 100 e vai subir mais 100. Aí que está o problema, né? Dos componentes que ele pode tentar controlar, lembrando que a economia brasileira também não está nenhuma maravilha, né? O que ele pode tentar controlar para segurar um pouco a inflação é justamente a dinâmica do câmbio, né? Então ele está tentando evitar. Ele não vai, o Banco Central não vai admitir nem sob tortura isso, sabe? Vai ser um negócio super difícil, ele não vai querer falar isso, mas o fato é que você tem aí uma dinâmica do câmbio que ele tenta contrapor um pouco com uma alta de juros, né? Vai funcionar? Interrogação, a gente não sabe ainda. E especialmente porque a gente está vivendo um momento bastante dramático. Você pega, por exemplo, o IGPM, né? Que é conhecido como o indexador do aluguel, se bem que não está escrito isso em lugar nenhum, né? Está rodando a 30%, né? Muita gente está sentindo um calor muito grande dessa inflação. O Banco Central está tentando jogar água na fervura, por assim dizer.
Algum impacto que o consumidor sente diretamente aí com esse aumento, André?
Olha, as pessoas vão começar a sentir isso, por exemplo, né? Financiamento de bens duráveis, né? Desde casas, né? Até automóvel, né? Pode ficar um pouco mais caro, né? E mesmo no mercado de capitais, né, quando você vê uma taxa de juros de 7%, né, ao final do ano, que é a minha projeção, mas não só minha, né, os economistas estão acreditando que vai ser em torno disso mesmo. Né, 7% é bastante coisa, né, então isso daí acaba forçando a migração do brasileiro para renda fixa em alguma medida. Né, então esse é os temores. Né, mas para o consumidor, para o brasileiro comum, por assim dizer, ele vai sentir mais num encarecimento um pouco de crédito.
Investidores de fora do país, eles recebem bem quando há um aumento assim? Pode afetar a credibilidade do país fora?
Então, a gente está vivendo esse momento, né, onde a taxa Selic, né, tenta atrair um pouco mais de capital, assim, na força bruta, né, justamente por conta de uma taxa maior. Mas os estrangeiros estão olhando com bastante atenção a dinâmica política no Brasil também. Vamos combinar que não está efetivamente tranquila a situação, né? A gente tem visto aí o presidente numa situação bastante difícil, uma discussão institucional bastante complicada. O que para um estrangeiro, olhando isso, sempre é meio estranho, né, no limite. Né? Então, a taxa Selic tenta fazer de maneira bruta, que poderia ser feito de maneira relativa, se melhorasse o ambiente político. O que a gente está vendo é o contrário, que eles estão tendo que subir a taxa de juros para ver se atrai mais fortemente.
Em termos de investimentos pessoais, André, o que de repente pode continuar sendo um bom negócio para o investidor? Aquele pequeno, né, que tem o seu dinheiro guardado no banco, numa poupança, num fundo de renda fixa, enfim.
Olha, se tiver na poupança, já fica a dica para tirar, porque poupança é um investimento que tem uma rentabilidade muito baixa, né? Agora, produtos pós-fixados, o que rende CDI, né? Todo mundo sabe, tem produtos tipo, que tem 100% CDI, 98% CDI. Como a taxa de juros vai subir, o CDI ele acaba acompanhando também, né? O certificado de depósito interbancário. Então, a minha sugestão é que olhe produtos desse tipo. Mas no próprio mercado de capitais, na Bolsa, tem alguns segmentos que podem se beneficiar até da abertura da economia, né? A gente está vendo uma situação mais, né, de mais movimentação, o que pode favorecer uma parte de serviços, pelo menos isso é a expectativa que a gente tem.
Poupança, então, a tua ideia, a tua orientação é que a pessoa procure mudar, que não está valendo a pena nesse momento.
Não vale, porque a taxa da poupança é realmente muito baixa. O que você tem de vantagem da poupança é uma garantia muito grande, né? Mas essa garantia você pode conseguir no Tesouro Direto também. Os títulos, quando você compra título do Tesouro Direto, você está emprestando diretamente para o governo. E o risco é o risco do governo quebrar, o risco é muito baixo do governo quebrar porque ele imprime o próprio dinheiro, não tem porque ele dar calote numa coisa que ele produz, né? É a mesma coisa para falar para um padeiro que ele não vai poder pagar em pãezinhos, né? Claro que vai poder, né? Então, o risco é muito baixo e rende um pouco melhor. Sugiro que procure sua corretora para descobrir um investimento um pouco mais adequado ao seu perfil de risco, né?
E o que a gente pode esperar aí de uma melhora para que os juros possam parar de subir? Se a gente tem já essa sinalização do cupom de aumento agora em setembro, tu prevê, de repente, até 7% de taxa Selic até o fim do ano. O que é preciso? O fim, né? O controle total da pandemia? O que tu espera aí, André?
Olha, a gente tem uma situação que é uma situação... Vamos tentar dividir aqui a questão. Tem uma questão que é de ordem propriamente climática, né? Isso daí eu espero que se normalize o mais cedo possível, né? A gente viu uma situação de reservatório muito baixo. Isso daí é uma questão que foge ao controle, né? Isso é de um lado. De outro lado, né, eu acho que a moeda brasileira pode se beneficiar um pouco mais, de repente parar de perder contra o dólar. Isso daí já ajudaria bastante. Isso é uma outra parte da questão. E por fim, né, o que a gente tem que ver, né, é a dinâmica de commodities, né, por exemplo, commodities agrícolas ou energéticas, da rede de petróleo, por exemplo, né, tudo isso daí, né, gerou uma pressão muito grande. E eu não acho razoável supor que vai continuar subindo de maneira indefinida. Uma hora vai acalmar. Agora tem que esperar, não tem jeito. A gente está no meio de uma febre, foi medicado, né, um remédio que é bastante amargo, né, porque subir a taxa de juros, uma economia ainda não a pleno vapor, é complicado, né? Mas esperamos que pelo menos os outros componentes tenham um retrocesso. Isso daí pode ajudar, mas por enquanto não tem jeito, é tomar o remédio e esperar um pouco.
A gente está conversando aqui no Estúdio Gaúcha com o economista-chefe da Necton, André Perfeito. Aproveitando, André, a tua presença aqui, daqui a pouco nós teremos uma reportagem tratando aqui no Estúdio Gaúcha da lei do endividamento. Gostaria de te ouvir a respeito dessa lei que entrou em vigor no mês passado, né, tentando melhorar a situação aí de 30 milhões de pessoas que, segundo o IDEC, estão nessa situação de vai empilhando conta e aí não consegue pagar. Essa lei, o que ela ajuda, o que ela prejudica, enfim, o que tu poderia dizer, você com vivência nesse setor econômico?
Bem, de fato, a questão, quando se trata de endividamento, isso é uma questão central. Por quê? A gente viu os últimos dados do IBGE e a taxa de desemprego está muito elevada. O rendimento médio das pessoas está muito baixo, por vários motivos. O mercado de trabalho mudou, muitos brasileiros e brasileiras foram para a informalidade, né? Isso daí diminui a renda das pessoas. E uma das formas da pessoa ter renda é ter crédito. Mas se ela está com o nome sujo, né, ou endividada, ela está proibida de ter acesso a isso, né? Eu acho que você fazer algum tipo de coordenação, né? Claro que não pode ser assim de cima para baixo, né? Mas coordenar o pagamento dessas dívidas cumpre um papel macroeconômico importante, né? Você vai estar, vamos dizer assim, reciclando o consumidor, né? Essas pessoas vão voltar a consumir, o que, por sua vez, né, gera um efeito bastante, não preciso nem dizer, né, um efeito muito benéfico para a economia como um todo. Isso, de um lado, chama muita atenção. Mas, por outro lado, também tem que lembrar que a economia brasileira precisa voltar a ter demanda, né? Esse tipo de medida visa, talvez, corrigir algumas injustiças, né? Que são muitas, às vezes, né? Às vezes, injustiça, às vezes, a pessoa é atrapalhada também, vamos ser sinceros, né? Muita gente sai consumindo sem poder. Mas eu sei que não é o caso da maioria dos brasileiros. Muita gente se endividou porque perdeu o emprego, ou aconteceu algum imprevisto mesmo, né? Isso daí pode ajudar a trazer de volta para o consumo as pessoas, né? E aí aproveitar, né? Tem que aproveitar todas as oportunidades, quem pode, para tirar o nome, ficar com o nome limpo, né? E ter acesso a crédito de novo, né?
Perfeito. 10h44, André Perfeito, nosso economista-chefe da Necton. Sempre bom te ouvir aqui pelas dicas, pela opinião. Um grande abraço, uma boa semana, André.
Eu que agradeço o convite, um abraço a todos os ouvintes.